seu podcast semanal de games.
Apertem start, estamos começando o Game Score, a segunda edição musical do podcast Nowloading. E sem perder mais tempo aqui, vamos aos nossos participantes. André, eu tenho 10 de Adam e pena da primeira Little Sister que aparecer na minha frente.
Yogo, classificação mago, habilidade especial. Minhas palavras de encantamento têm o poder de produzir um campo de vácuo, principalmente em rodas de conversas, podcasts, locais públicos.
É verdade.
Eu encerro discussões, cara.
Exato, o Fred está na comunidade e eu encerro conversas.
Isso é triste às vezes, sabe? Às vezes eu falo comentário pra, sabe, entusiasmar o pessoal, aí tudo se cala, velho, sabe? A natureza se cala, assim.
Matheus, guitarrista roceiro, level 0, e infelizmente não consigo tocar nenhuma música de videogame na guitarra.
Que tristeza. Sheba, guitarrista roceiro level 3, e minha habilidade é tomar café após a meia-noite.
Uia! Boa, cara! Não, palmas pra ele, por favor.
Nós temos um membro aqui, eu não quero dizer quem, né? Não quero citar A ou B, mas nós temos um membro viciado em café.
Todo cast, normalmente, eu gravo tomando café, sabe? Teve uma exceção só.
Então, cara, estamos aqui com a ilustríssima presença de Sheba, o guitarrista da banda 8-Bit Instrumental, que é uma banda que toca músicas de videogame, né, Sheba?
Uhum. A gente faz a releitura, não só toca, né?
Exato. Assim. A banda recria as músicas, né? Ela dá sua própria interpretação, faz outros arranjos e tudo mais. É bem interessante. Mas pro final do podcast a gente conta um pouco da história, faz uma pequena entrevista com o Sheba sobre a 8-Bit Instrumental. Mas só pra vocês terem uma ideia, a banda já tocou no Video Games Live, então não é pouca coisa. E antes de começar o nosso Gamescore, a gente vai pros nossos e-mails e comentários e daqui a pouquinho a gente volta. Então vamos lá para a nossa leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com o Fred.
Bons dias, belas noites.
Agora oficialmente o leitor oficial, né, Fred?
É, parece que sim, né?
Então, antes de qualquer coisa, eu fiquei meio assustado com esse podcast da E3, porque assim, foi bem mais baixado, bem mais ouvido do que o podcast do Soul Calibur.
O que é bom.
O que é bom. Mas foi o cast que a gente teve menos comentários desde que, né, o Jovem Nerd falou da gente, o Jornalinho participou do Soundtest 1.
O que é ruim.
O que é ruim. Eu não entendi, cara. A única alternativa que eu encontrei pra isso foi assim, né? Todo mundo achou o podcast uma droga. Mas também não recebemos nenhum e-mail de ódio, sabe? Todos os e-mails que nós recebemos foram de elogios, pessoas que entenderam o podcast e falaram bem e tudo mais. Então, realmente não entendi, sabe? Será que vocês odiaram? Você que está ouvindo e não comentou, será que você odiou tanto assim o podcast a ponto de nem querer comentar? Você que está ouvindo aí agora
você,
e não comenta.
Como você consegue dormir de noite sem comentar o nosso cast antes? Que tipo de monstro você é?
Não, tudo bem, pode comentar quando você quiser, pode cair. Por outro lado, Fred, falando de comentários...
Ah, sim, nós já estamos, né, no nosso 11º cast, né, esse é o 12º, e já estávamos chegando bem perto do 1000º comentário. E a André falou, nós devemos dar um prêmio ou alguma coisa do tipo para o 1000º comentarista, né, uma coisa
sim.
Legal.
E aí não vamos avisar, porque senão o cara vai ficar fludando 15 vezes lá pra ganhar, né, uh-huh. O prêmio do 1000º comentarista seria uma participação no podcast. E aí, nós chegamos então ao 1000º comentário.
Uhul!
Finalmente, e a gente vai divulgar agora quem venceu a nossa promoção e vai participar do podcast.
Vamos lá!
O vencedor, o 1000º comentarista, é o Fred! Parabéns, Fred.
Não, cara, eu tive o dono. Hoje eu participo do podcast, né? Por causa disso, eu ganhei a promoção.
Exatamente.
Eu preciso dizer que eu estou muito feliz.
Cara.
Né? Sempre um ouvinte fiel do download e tal. Estive lá comentando em todos os casts. Estou muito feliz com essa oportunidade de poder participar com vocês agora.
Cara, como isso é possível? Tipo, eu tava dando F5 lá pros meus comentários. Aí tinha dois assim, 998, 999, 1000. Aí o meu Fred falando alguma coisa, nada a ver lá. Mas ó, no comentário de número 2000, teremos um prêmio para o comentarista, né?
É, fiquem espertos, eu estou aqui.
O Fred é uma competição forte, a gente já viu.
É.
A gente tá vendo com esse podcast musical da semana um pouco mais cedo. Então, se você achou que nós estamos repetindo muito o podcast musical, é porque não era pra ele ter sido lançado essa semana, mas de qualquer forma. Então, vamos para o resultado da esperadíssima Uau, toca uma música tipo Uau, né? Vamos então para o Oscar da E3 pelo download, né?
Ou o prêmio Framboesa, né? Pra piores filmes.
É, mas a gente falou dos piores e dos melhores também, né?
Sim. Oscar e Framboesa.
Oscar e Framboesa, exatamente. Então, vamos lá. A melhor novidade, com a medalha de bronze, 11% dos votos, é Nintendo não é mais uma empresa de games.
É, eles vão ter que voltar atrás, eu não acredito nisso.
É verdade. Com medalha de prata, Insanidade confirmada do Miyamoto, com 20% dos votos, né? Maluco do cara.
Que, aliás, foi confirmado outras vezes também. Quando ele apareceu na E3 com escudo do Link, espada do Link, foi brincadeira não, velho.
E a melhor novidade, medalha de ouro, com 55% dos votos, é Final Fantasy 13 no Xbox 360.
Ah.
Sim. Vamos para o segundo quesito. A maior decepção, com medalha de bronze e 12% dos votos, o trailer de God of War 3.
Sim,
com medalha de prata, a inteligência artificial ausente e bugs de Resident Evil 5, com 21% dos votos.
Uhum.
E com medalha de ouro, a maior decepção da E3 foi a Nintendo não anunciou nenhum jogo que preste, com 56% dos votos.
Né? God of War foi o esquema da pizza, né, velho? Que eu tinha falado. Né? Merecia em terceiro lugar, sim. Fez merecer.
É verdade. O melhor momento da E3 2008, com medalha de bronze, o trailer de Gears of War 2, bem legal.
Uhum.
Com medalha de prata e 27% dos votos, quando a E3 finalmente acaba.
Sim, a E3 acabar foi melhor que o trailer de Gears of War, né, velho? Você tá vendo.
O nível, né, cara? E com medalha de ouro, o melhor momento da E3 foi Final Fantasy 13, não, mas inclusive foi PS3. De novo. Realmente esse foi um, né, uma das poucas coisas assim que salvaram. Teve, foi aquele momento, né? Assim. Pior momento da E3, com medalha de bronze e 15% dos votos, Kami Red, seus sorrisos forçados. Com medalha de prata e 20% dos votos, Wii Music.
Olha, não foi o primeiro.
Pois é. E com medalha de ouro, 44% dos votos, Wii Music!
Aê!
Uhul! Wii Music ocupando as duas primeiras posições.
Eu queria que fosse o Satoru Iwata, cara, mas o Wii Music tá aí também.
O Wii Music, né? Mereceu, né?
Juntando os dois votos, ele ficou com quatro.
64% dos votos. Momento mais whatever, com medalha de bronze, com 16% dos votos, Guitar Hero terá R.E.M., né? Quem se ligando pra isso? Queremos Metallica ou qualquer outra coisa?
É, tipo, eu vi esse tópico totalmente avisando, assim, né, empolgados, vai ter R.E.M.
Tipo assim, quando eu penso em Guitar Hero, né, primeira opção que vem à minha mente, não.
Eu não tinha R.E.M. também não, cara.
Com medalha de prata e 23% dos votos, 130 jogos anunciados pro PS2, né? Uhum. Não cansam mais, né? E com medalha de ouro e 42% dos votos, todos os jogos anunciados pela Nintendo.
É.
Jogos e jogos entre aspas. Melhor jogo entre aspas, né? Com medalha de bronze 13%, You're in the Movie. Com medalha de prata e 29%, Fat Princess, realmente parece ser bem legal. Eu daria medalha de ouro pra ele, porque pra mim foi o melhor jogo entre aspas.
Assim. Tipo, jogo casual, né?
Com medalha de ouro, Wii Sports Resort, com 40% dos votos.
Tratando-se de jogos casuais, ela tinha obrigação moral de ganhar, né, velho?
É verdade. Melhor jogo, né? Melhor jogo, com medalha de bronze e 17% dos votos, Fable 2. Com medalha de prata, com 21% dos votos, Resident Evil 5, apesar dos bugs e tudo mais, parece ser um jogo foda de qualquer jeito. E com medalha de ouro e 25% dos votos, pra você ver que foi bem disputado, Gears of War 2.
É, Gears of War roubou a cena fácil, então, dessa E3,
foi,
né?
É. E assim, cara, na opção lá de outros, né, que a pessoa podia escrever o nome do seu jogo, muita gente votou em Fallout 3, né? Eu não coloquei Fallout 3 porque eu bolei essas enquetes junto com o Bada, e o Bada odiou Fallout 3, então a gente acabou não colocando Fallout 3 nos melhores jogos. Pior jogo.
Pior jogo.
Pior jogo. Com medalha de prata e 21% dos votos, Wii Music.
Uhul!
E com medalha de ouro e 47% dos votos, Wii Music.
Palmas pra Wii Music,
palmas,
velho.
Palmas. E agora, cara, eu vou te dizer o resultado do terceiro lugar, onde a pessoa poderia escrever o jogo dela, que não fosse o Wii Music, né? Porque a gente pensou, né? Colocar o Wii Music em todas as opções e tal, mas o cara pode não ter achado o Wii Music o pior jogo, mas olha isso! Eu não estou mentindo. O resultado dos outros foi Wii Music, com saxofone que você toca como flauta, Wii Music, You're in the Movies, Wii Music, e Wii Music.
Nós não esperávamos isso. Todos os internautas votaram em Wii Music, exceto alguém que votou no...
You're in the Movie. Então, tipo assim, 99%...
É, dos votos para Wii Music.
E aí, vamos então para quem venceu a E3 2008, com medalha de bronze e 10% dos votos, os jogadores casuais, sabe?
Eu votei neles, senhor. Eu achei que eles venceram, mas...
Com medalha de prata e 35% dos votos, a Microsoft venceu a E3 2008, né?
Uhum.
Analisou de um ponto de vista objetivo, realmente a Microsoft venceu a E3 2008. E com 48% dos votos, a medalha de ouro vai para, certamente não eu, venci a E3 2008.
Alguém venceu. seu. Alguém. Não sabe.
É, não sou eu. E, cara, a Nintendo teve um voto. Um voto.
Sério?
Sério, cara. É o mesmo cara que votou no You're in the Movies.
Deve ser, né?
Deve ser.
Ah, com certeza nós devemos ter um ouvinte casual. Aí, de repente, um ouvinte casual, né?
É verdade.
Gostou de
Nintendo. É verdade. Parabéns pra você, ouvinte casual, que tá se divertindo com a Nintendo, então.
Antes você do que nós, né? É, assim que você tá pensando, imagina.
Então, antes de a gente ir pros nossos e-mails, eu gostaria de fazer um comentário breve que alguns de vocês podem estar se perguntando ou não. Por que que era Soundtest e agora é Gamescore, o nome do cast musical? E basicamente é porque já existe um podcast chamado Soundtest, né? Um podcast sobre games, de modo geral. E aí eu entrei em contato com o cara, e nem foi ele que entrou em contato com a gente nem nada, e ele foi super gente boa e compreensivo. Deixou a gente continuar com o nome Soundtest no primeiro e pediu pra gente não usar novamente esse nome pra não dar confusão. Então a gente mudou numa boa. E, né, confiram também o podcast Soundtest, que é bem legal.
Ah, tá.
Então, vamos lá aos nossos e-mails. Nós recebemos os e-mails mais gigantes de toda a história do download.
Inclusive, nós recebemos alguns trechos de O Senhor dos Anéis no meio. A gente tá tentando diferenciar o que é Senhor dos Anéis e o que não é, sabe? Deu
exato.
Um pouco de trabalho.
Deu um pouco de trabalho aí. O Game T, não diz seu nome, não. Esperamos que esse não seja o nome dele, né? De 16 anos, Franca, São Paulo. Ele mandou um mega gigantesco e-mail analisando cada empresa, analisando a E3 de modo geral. Aí ele falou os pontos positivos e negativos de cada empresa, de cada console. Ele até cria meio que uma teoria de conspiração com a Nintendo, aquele lance de querer que a gente sempre esteja sorrindo. E aí ele diz o seguinte: não que eu seja fanboy, o problema é que eu tenho um PS3 e já sofro pagando R$150 em cada jogo. Então é melhor eu rezar e ajudar meu videogame a ter algum ponto positivo. Um deles é que o videogame é totalmente reciclável, podendo aproveitar a carcaça pra fazer um belo grill.
Nossa.
Pois é, daí ele tenta ver pontos positivos em todas as coisas do PS3 e tudo mais, sabe? Uhum. E aí ele diz o seguinte: tudo se resume a uma coisa. A E3 é um teaser da TGS. Muito bem dito, né, cara?
Foi uma frase que resumiu bastante nossas horas de conversa e estudo sobre a E3, né, posso dizer.
Daí ele compara a época do Nintendo 64 com a época atual, dizendo que na época do Nintendo 64 você pegava seu videogame e era feliz com ele, e hoje você compra seu videogame, mas aí você tem que se preocupar com atualizações e tudo demais.
Isso é um saco mesmo, tá?
É um saco, mas quanto mais as coisas evoluem, mais complicado ficam essas coisas. Na época do Nintendo 64 mesmo, quando lançou o Perfect Dark, você tinha que se preocupar com o pacote de expansão lá. Tinha que se preocupar em ligar o Humble Pack atrás do seu controle, se você quisesse achar todos os corações de Zelda.
Mas isso tá sendo exagerado nessa geração.
Tá sendo exagerado porque tá evoluindo cada vez mais, cara.
Não, não necessariamente. Talvez porque esteja evoluindo de uma forma meio mal pensada. Olha só a Microsoft, por exemplo, quantos modelos de Xbox 360 já foram feitos, sabe? Já teve o Falcon, o Elite, o Pro, sabe? Já teve modelo demais, cara. Isso pra mim é um problema de evolução,
sabe? Com certeza, isso com certeza. Agora o negócio de você ter que escolher qual HD e tudo mais é mais porque tem que adequar o seu videogame às suas necessidades. Agora, a Microsoft ninguém discute que foi uma burrice tremenda que ela fez, mas tá dando certo.
Mas ela tem dinheiro e está monopolizando o mercado, né? E estão felizes nisso.
Daí ele continua aqui: se você fosse um americano, seria assim: você sai da escola com um amigo, entra numa loja e compra seu novo jogo junto com o Wii Fit, que tanto esperava pra comprar com a mesada, e já vai pra casa junto com um amigo pra testar o jogo original a preço de filme de DVD aqui no Brasil.
É verdade.
Sua internet é wireless e o seu pai te deu de Natal uma TVzinha LCD pra não perturbar ele durante as novelas. Então, muito obrigado, Game T.
Próximo e-mail é de um foragido, né? Que parece que ainda está conseguindo sobreviver contra perseguições implacáveis de seus rivais.
Ele deve estar, tipo, mudando de casa todos os dias, assim, sim, né? Olhando pela janela.
Pagando as digitais e tal, né, cara? Aquela coisa toda, né? Os mercenários atrás dele.
Exato.
Estamos falando do Sunset Kid, novamente.
Ele sempre está mandando e-mails interessantes, então não temos como deixar de ler os e-mails dele.
Sim.
Ele diz, dentre várias outras coisas, incluindo mais curiosidade de Soul Calibur, ele diz o seguinte:
um evento pouco conhecido pelos gamers brasileiros, e deixo aqui a recomendação, é a PAX, PN Arcade Expo, criada pelos criadores do webcomic PN Arcade. Ela existe desde 2004 e está atualmente dando de 10 a 0 na mirrada 3. Como é feita pelos caras da PN Arcade, gamers de coração, eles sempre se esforçam ao máximo para trazer exclusividades para a feira e fazer com que seja a melhor experiência possível. Além da feira principal com os expositores, há campeonatos de jogos com prêmios, shows com bandas gamers e o aguardado campeonato final, onde gamers são testados em uma bateria de 6 jogos. Esse ano ela vai ser de 29 a 31 de agosto. Fiquem ligados.
É legal, né, cara?
É, legal. Bem interessante. A gente pode falar mais sobre ela no Load News da época, então, né?
E por último aqui, a gente tem outro mega, assim, gigantesco, assim, monografia, biografia, sabe? Autorizada, escrito por ele mesmo, do Rui. Tipo, mandou um arquivo do Word pra gente contando sua história. E, cara, a gente gostou muito, sabe? Tipo, obrigado, agradecendo demais. Nós lemos, acredite. Então, resumindo, é o seguinte: ele era um nintendista chato, confiou bastante no Wii, comprou o Wii. E aí, à medida que ele foi ouvindo nosso podcast, ele começou a abrir os olhos para as outras coisas. E daí, com a E3, ele viu que a Nintendo tá uma merda e ele vai comprar um 360. Cara, isso é muito legal. Cara, eu me sinto muito bem, sabe? Mesmo que a gente tivesse mudado a opinião dele para a Nintendo, não sei como ele faria isso, mas sabe, só de saber que a gente, né, abriu os olhos de alguém.
Eu espero que a Nintendo não ouça essas coisas.
A Nintendo já tá de olho, hein? Ela e mais 54 empresas.
Se você tinha alguma expectativa de trabalhar na Nintendo no futuro, cara, já era, tá?
Ô, cara, não, não tem mais, não.
Teve todo aquele lance, né, de nossa, a E3 não é mais a mesma. E como eu estava discutindo, né, com o Davi, ainda há esperanças de que a Mística volte, né, pra E3. O Nowloading está procurando com todas as forças, né, provas de que a Mística vai estar na próxima E3, né, e se nós conseguirmos, nós deixaremos um link aí pra vocês.
Exato.
Né, olhem aí, aproveitem, vocês estão ouvindo aí agora, e desçam aí na barra pra ver se nós falhamos, né, ou não em nossa missão.
Estamos de volta aqui com o nosso convidado especial, o Fred e o Matheus.
Eu não sou o convidado especial, além do convidado especial, está...
estamos com o convidado especial, Sheba, Fred e Matheus.
Agora sim.
Então, eu vou começar aqui então com a minha primeira escolha. Eu vou escolher uma música que não é tão antiga pra mim assim. Eu joguei esse jogo há uns 5, 6 anos atrás, mas é um jogo que me marcou muito e tem uma trilha sonora fantástica. Inclusive foram uma das mais pedidas no primeiro podcast, que as pessoas mandaram sugestões e tudo mais, pediram outras músicas dessa trilha sonora. Mas eu vou escolher a música Dracula's Castle, de Castlevania Symphony of the Night. Então sobe a música.
Muito boa, muito boa.
Muito boa, cara. Eu adoro essa música. Ela é a música que toca na primeira sessão do castelo, o corredor que tem os zumbis, sabe? O corredor mais clássico de Castlevania.
É.
Cara, tinha vezes que eu voltava pra esse lugar só pra ficar ouvindo a música, entendeu? Eu ficava mó triste quando eu ia pra, tipo, subir assim e entrava
não tinha como voltar.
E a música acabava, sabe? Eu voltava e continuava ouvindo, entendeu? Adorava essa música, cara.
Nessa época, até o Mega Drive e PlayStation também, eu curtia algumas músicas de videogame, mas eu ainda não tinha amadurecido pra esse lance de valorizar a música da fase, não, sabe? Tinha algumas que foram muito marcantes pra mim hoje em dia, se eu ouço, assim, daquela nostalgia enorme. Mas eu comecei mesmo a me ligar pra músicas, assim, quais são boas e tal, na série 128 mesmo, sabe?
É, eu tô na mesma situação do Fred.
Não, eu sou o contrário, na verdade. Como eu jogava muito NES, assim, quando era moleque, eu sempre tive muito isso, assim, com filme e com jogo, sabe, em geral.
Cara, eu acho que até porque nessa época de 8-bits, 16-bits, assim, tinha menos música e a música era menos cheia de frescura, assim, tá? Meio que grudava na sua cabeça com muito mais facilidade.
É, porque, por exemplo, você pega Zelda lá, você ouve aquele tema 300 milhões de vezes, filho.
É, próprio Castlevania Symphony of the Night, que apesar de ser pra PlayStation 1 já...
É, mas os temas do Castlevania estão lá, né? O Vampire Killer, o Blood Tear, sempre vão estar, né, presente, porque...
É, embora numa versão mais, né,
trabalhada. A versão do Super Nintendo, do Dracula X, é boa pra caralho também. Na verdade, quase todos os Castlevania são bons, só não gosto muito da daquele do Nintendo 64 lá, um que é 3D.
Ah, não, aqueles 3D são horríveis, que Castlevania tem que ser 2D.
Não tem jeito, velho. Se você pega que nem Contra, velho. Contra tem um do PlayStation também que é uma bosta, que é um 3D. É um
jogo... O de Mega Drive era muito legal, né, cara?
Nossa, bomba caralho aquele lá também.
E o de Mega Drive era o que? Era o...
É, como é que chama?
Hard Corps, isso mesmo.
Você ficou sabendo que o próximo Castlevania, ele não só será em 3D, como ele será de luta.
Pois é, oh, cara, que lixo, tristeza.
Véio. Como assim,
de luta? De luta, estilo Soul Calibur e sei lá.
Não, não, estilo Cavaleiros do Zodíaco de luta, sabe? O cara dá aquele especial de pose.
O cara tá pegando só pra usar o nome da franquia mesmo.
Pois é.
Eu só não gosto muito desse timbre, dessa guitarra em geral, desse jogo. Eu acho que é muito sintético. Aposto que é um japonês.
Ah, com certeza. É uma japonesa, na verdade.
Rika Muranaka, o nome
dela? Não, não, não. Do Castlevania é Michiru Yamane.
Ah, que tem uma que chama In The Wind lá, que acho que é uma mulher que canta.
É, que é o encerramento.
Uma das músicas que eu gosto é o Wood Carving Partita.
Muito foda, muito foda. Já que a gente tá citando, Tragic Prince, muito boa. É a música da Clock Tower, se não me engano.
Uhum. Quem não conhece, né, os temas de Castlevania clássico, o 1, 2, 3, como é que chamava o segundo?
É Simon's Quest.
Simon's Quest, esses mais antigos. Não deixem de conhecer o tema do Vampire Killer e o Blood Tears, que é os clássicos, assim, né, do... Eu fiz um arranjo uma vez, quem quiser entrar aí, é no MySpace/CultGaming.
Tá aqui embaixo no post.
Castlevania 1 inteiro, com todos os temas, desde início até o de zeradas.
Então, a trilha de Castlevania eu acho excepcional, uma das minhas trilhas favoritas. Então, Fred, por favor, a próxima música.
Em 28 de maio de 92, lançou pra Mega Drive um jogo que chama Kid Chameleon. A minha música não tem nada a ver com ele. Mas, a moral da história é que em 2003 lançou pra GameCube um jogo muito bom. Eu já falei dele várias vezes aqui, tipo, é um jogo excelente. Certamente quando tiver que falar de gráficos, de coisa inovadora, ou de, sei lá, quando pedir pra gritar o nome de um jogo, qualquer coisa do tipo, eu vou falar ele, que é Metroid Prime.
Uhul!
Eu decidi deixar aqui de Camilo pra depois, né? Então eu vou escolher minha primeira música como a de Talon Overworld, que é a trilha sonora da parte que você está em Talon, né? Do Metroid Prime. Excelente música.
Excelente.
Assim como várias outras que estão lá no jogo, e assim como várias outras coisas desse jogo também, que, né?
Então sobe aí, por favor, tem um hoje. Então, cara, uma coisa que eu acho da trilha de Metroid Prime é uma trilha excelente, excepcional. Em todos os lugares que você tá, ela dá o clima adequado à situação, né? Situação de perigo, uh-huh, suspense, de paz, né? Porque quando você tá em Talon, assim, é um lugar muito bonito, sabe? Uh-huh. Com as ruínas e tudo mais, e alguns monstros aqui e ali. Mas é um lugar muito bonito e tal. Aí dá aquele clima de paz, com a chuva.
Não,
e tudo mais.
Realmente, os lugares de Talon em que toca essa música, especificamente, eles são extremamente tranquilos mesmo, sabe?
Uh-huh.
É mais aquela parte em que você tá bem no início lá, que, sabe, a nave cai... Diga-se de passagem, a Samus é uma péssima motorista, mulher no
perigo.
Cara, ela sempre chega no planeta quebrando tudo, batendo a nave, e aí a nave não consegue levantar, mas tem que se reparar, sabe?
É sempre
a Samus
assim,
é uma péssima motorista, cara. Nossa. Mas enfim.
Mas eu sinto que as músicas de Metroid Prime, elas servem mais como essa ambientação, sabe? Se você for pegar a trilha pra você ouvir e, tipo, não fazer nada, você ficar só ouvindo a trilha, eu acho ela meio repetitiva. Agora...
Você vai estar com Metroid se você fizer isso.
Exato.
Esse tipo de música, assim, é baseado na música programática, né? Que é, que evoca a imagem, na verdade.
Exato.
Essa música francesa também, é impressionismo, né? Que às vezes o cara faz coisas pequenas, mas que evoca a imagem pra gente, né? Então, tá essa tradição no Metroid inteiro, né? Foi uma grande sacada deles no Super Metroid. Você chega lá no Warfare, então já é uma coisa bem com uma lava, assim, aquela coisa bem infernal. Então, a música vai refletir isso, usando os elementos musicais que são mais tensos. Tímpano, um coro. É da tradição principalmente erudita, vamos dizer, que depois foi pegada pelo cinema e tudo mais, que o videogame também acabou pegando, assim.
Interessante, cara, eu não sabia disso.
Em Prime, você vê exatamente isso que você falou
Ele sabe muito bem como que o ouvinte recebe isso, sabe? Às vezes o cara não faz nada, mas tem um timbre lá que te evoca um monte de coisa, sabe?
Exato.
É um estudo muito longo, assim, de vidas inteiras, vamos dizer. É, que cada vez...
Mas vale a pena o resultado.
Tudo isso, assim, já tá na nossa cabeça, sabe? A gente tem essa cultura da tensão, do relaxamento, sabe?
O cara que compõe é o Kenji Yamamoto. Ele já compôs várias vezes pra Metroid. Não sei confirmar se foram todos, mas...
Metroid mesmo, do NES, era um outro cara. Só tinha um canal de ruído e três canais de onda oscilador. Então o cara fez milagre, né? De qualquer maneira.
É verdade. Os caras que faziam música pro 8-bits faziam milagre, literalmente, então, né, cara?
Essa música, essa Talon, ela é um remix de uma música que eu acho que é do Super Metroid, de Brinstar.
Brinstar é o lugar onde você começa também, não
é? Onde a Samus bateu a nave, né? Porque ela não sabe funcionar.
É tipo isso. Metroid, isso aí, né, Fred? Mais alguma coisa?
Joga em Metroid. Não,
joga em Metroid. Então, por favor, Matheus, próxima música.
Então, cara, quando eu tinha lá meus 6 anos, eu ganhei o Mega Drive, né? Aí o primeiro jogo que já veio com o meu Mega Drive foi Sonic 2.
Sabia,
e, cara, eu jogava aquele negócio o dia todo. Acho que foi aí que nasceu essa minha persistência de jogar jogos por 12, 13 horas seguidas. Foi nasceu com Sonic 2, com certeza.
Não, essa persistência de fazer o mesmo movimento por 12, 13 horas seguidas. Não só jogar o mesmo jogo, entendeu?
É verdade.
E de todas as fases do Sonic 2, acho que eram 12 fases, ou 13, talvez. Uma minha favorita, com certeza, era Cassino Night Zone, né? Que tinha temas super alegre, a fase super divertida de jogar, mesmo que você tinha um limite de tempo de 10 minutos pra passar, eu ficava lá nas roletinhas ganhando pontos,
cara, no jackpot lá. Que primor de level design que é Cassino Night, cara. Ou,
legal,
tipo,
né, cara?
Caras que querem criar fase, vejam Cassino Night, cara. Puta que pariu.
É totalmente diferente das outras fases, tipo Sonic, assim, né, cara? Green Hill e tal, né?
O Sonic 1 tinha a Spring Yard, eu acho.
Uh-huh.
E depois Sonic 3, os outros Sonics, criaram, assim, fases baseadas em cassino e tudo mais. Mas, cara, Cassino Night Zone, Sonic 2, cara, é um primor de level design. É genial aquilo ali, cara.
A Cassino Night ficou tão clássica que até o Sonic Adventure de Dreamcast tem Cassino Night.
Pois é.
Tipo assim, eu gosto de todos os efeitos sonoros de Sonic praticamente, cara. O barulho dele pulando, o barulho dele estourando caixa, o barulho quando ele pula naquele sanduichinho lá da Cassino Night.
Cara, o que era pra ser aquilo? Além de um sanduíche, porque é um sanduíche, mas o que eles queriam que fosse, sabe?
Ah,
sanduíche.
Cara, aquelas coisinhas de pinball, sei lá, né? Sei lá.
Não, que coisa não, de não, pinball,
tinha,
velho.
Tinha coisinhas de pinball, tinha os negócios de bater latinha na fase, tinha, isso, só que
tinha, mas
sanduíche
aqui não era isso. Só que não faz sentido ter um sanduíche flutuando na fase, sabe? Tem que ter outra explicação, sei lá.
Ah, também não faz sentido ter coisas flutuando, que tipo, ter caixas andando pra lá e pra cá, umas caixas azuis, sei lá.
Esse sanduíche era um que você pulava, ele mudava de cor até sumir.
Sim.
Aí você ganhava ponto. Por quê, né?
Ponto, né, velho? Esse conceito de ponto é muito legal.
É uma fase 2D de cassino, eu consigo entender que a gente vai ter, sei lá, um pinball, um caça-níquel, coisa do tipo, flutuando, mas eu não consigo entender um cachorro quente flutuando num cassino.
Ah, velho, no cassino, você tem que comer também, você quer ficar lá o dia inteiro.
Ah, mesmo. É, tá certo. Aí todo mundo vai comer cachorro quente no cassino, né?
Exatamente.
O cachorro quente verde e amarelo, piscando, diga-se de passagem.
Radioativo. Então sobe aí, Cassino Night Zone.
único efeito sonoro que eu não gosto em Sonic é o barulho que dá quando você vai no spin, sei lá, e perde suas moedas. O barulho de perder, eu odeio o barulho.
Ah, é.
O barulho que eu não gosto de Sonic é o de quando você tá embaçado, cara. Eu quase tenho um impacto quando eu ouço aquilo, cara. Não é brincadeira, não.
Aquele tó, quando
pegar. É, cara, aquilo lá é sacanagem com as crianças, velho.
Nossa, e aí o Sonic andava devagar debaixo d'água, e a contagem mandando ver aquela musiquinha, e você chegando perto da bolha, você não sabia se dá tempo, cara. Nossa, que tristeza.
Tinha muito medo das fases da água. O Sonic 1, cara, quando eu chegava na Labyrinth Zone, né, que era a fase da água do Sonic 1, eu desligava o videogame. Eu não jogava com a fase. Eu tinha medo dela, cara. A 8-bit tem uma versão da Casino Night, né, Chara?
A gente gravou, né, com a versão com a banda. Ah, quem quiser baixar, foda. Tá no site lá.
Ah, é.
A gente fez uma versão mais jazz, bem velhas mesmo, pra ser essa coisa bem
cassino,
né? Aquela tradição americana. E também fizemos uma apresentação com uns amigos nossos lá, que a gente fez com trombone, sax também. Ficava bem próximo ao original. Tem no YouTube, quem quiser procurar.
A gente põe o link.
Muito boa mesmo. E tipo, eu tinha esquecido dessa música do Sonic, sabe? Eu gostava dela, mas não lembrava dela.
Era legal, sabe? De pegar, às vezes, um level assim, ela não lembrava direito, mas nossa, essa música era foda, sabe?
É, exato. Ainda mais quando você vai tocar pra uma plateia que não é assim, gamer, fanático, uau, assim. Aí você toca uma música que o cara reconhece, mas ele nem lembrava mais.
É, então, isso que é o mais legal. Tem três níveis, né, do negócio. Aquelas que são clássicos, essas que o povo lembra, mas não lembrava na hora, e aqueles que são realmente underground, assim, né, então...
É, mas que aí não deixa de ser música boa e o cara vai curtir.
É, tipo, Comic Zone, assim, é um jogo foda e tal, umas músicas massas, mas, tipo, pouca gente jogou, porque já era uma época que o Mega Drive tava saindo de linha.
Eu achava aquele jogo difícil, eu não sabia progredir muito bem
nele. Nossa, cara, nossa, que jogo é difícil demais, velho.
Ah, Fred, cala a boca, você jogava o jogo da Turma da Mônica, velho.
Pera aí, o Matheus, jogador de Digimon, tá reclamando de mim. Que é isso?
Não, aí não, Matheus.
Ó, velho, Turma da Mônica só no Digimon. Digimon é um jogo legal.
Não.
O que tinha no Master System, a gente jogou.
É, então, eles só pegaram o Wonder Boy e trocaram todos os personagens por personagens da Turma da Mônica.
Era difícil demais, cara. Você tinha 3 vidas. São, sei lá, cara, 35 fases, entendeu? É. Não tem password, não tem continue, não, sabe?
Não, os jogos eram tudo assim, cara. Battletoads, Contra.
Quem já jogou Double Dragon 3 aí?
Pô.
Uma vida só. Tipo, você morre, velho.
É realista, né? Tipo assim.
E é gigante o negócio.
Então, Chevo, por favor, sua primeira música aí.
Então tá, vou começar com Ghosts and Ghosts, então. Um clássico, né? Que saiu no arcade, em 88, por ali. Mas a versão que mais me marcou foi mesmo a do Mega Drive. Mas então, tem esse primeiro tema, né? Que é... Que ficou também clássico.
Aham. Aquela música mais grudenta possível, né,
então,
cara?
Então. E não tem nada a ver com aquele esquema do Metroid, né? Que tem nada a ver com uma vale de mortes andando. Aquela música, porque fica meio comédia, né? O tema é meio sarcástico,
é,
assim.
É, Ghosts and Ghosts, ele é todo meio de comédia, assim, meio zoado, né,
então, o cara fica com uma cueca, né? Todo mundo... Nossa, cara, lembra aquele joguinho? Cara,
é, não, você fala assim, jogou Ghosts and Ghosts, aí o cara, Mas você fala, ah, o jogo que se joga com um cavaleiro, quando ele toma uma porrada, ele fica de cueca. Ah, aquele jogo.
Agora eu sei qual você tá falando.
Tá vendo?
Agora eu lembro que esse cara... Não, tá brincando, eu sabia qual que era já.
Então sobe a música aí. Cabeça demais, cara. Agora eu vou ficar com ela até o fim da minha vida aqui.
Pra mim, uma trilha sonora, tipo, dessa era de arcade, Mega Drive, assim, que ficou bem marcado pra mim. E até hoje em dia, eu acho ela bem legal, assim. E também já ganhou releituras diversas de videogames live, outras orquestras tocando. E pouca gente toca, assim, também. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um jogo que foi bem legal.
É,
e
um jogo muito difícil também, né, cara?
É, jogos difíceis aqui, né? Quase nenhum foi...
Pois é.
Nossa, impressionante. Tipo, tem uns que eram desumanos mesmo, sabe?
É, ué. Quem quiser baixar a versão ali original em VGM, na VGZ, entra no Project 2612. Tem uma porrada de trilha sonora com esse som de chip aí original, assim. Ah. Tudo catalogado, com o nome tudo certinho. É ótimo pra baixar, pra você pesquisar também as trilhas sonoras, pra quem quiser conhecer e tudo mais.
Clássico, né, cara? Clássico demais.
O legal é escutar com o som do chip. MIDI às vezes é amplificado, sabe?
Pois é, depende da sua placa também, né? Então, a minha segunda música, bom, é um jogo que eu até tenho pena do compositor ou dos compositores, mais de um compositor, mas, cara, eu tenho pena deles. E se ele tivesse feito essas músicas para uma banda de rock, de metal, assim, cara, seriam aqueles solos, assim, sabe, memoráveis. E, tipo assim, por mais que a música de videogame, ela tenha seu reconhecimento, cara, sabe, eu fico com dó, porque o cara, imagina, o cara é contratado pra fazer a música, e aí ele cria uma coisa genial, e aí ele tem que se desfazer dela, sabe, colocando ela num jogo que, assim, por mais que teve visibilidade, era jogado basicamente por crianças que não estavam nem aí pra música, entendeu? Eu tô falando da trilha de Mega Man X. Ela é mais, assim, voltada pro rock mesmo. E pra mim, todas as músicas são sensacionais, cara. Tem da Águia lá, Storm Eagle, a da primeira fase, Highway lá.
É.
E eu vou escolher a minha favorita, que é a do Spark Mandrill, sei lá, que é aquele bicho.
Spark em português.
Spark é fagulha,
assim. Fagulha, né? É. Mas eu queria que ele solta uma bola grande, aí eu não vi.
Bicho elétrico lá. E, cara, a música dele é foda, cara. Foda. E recomendar para todo mundo o medley de Mega Man X da 8-bit instrumental, que é sensacional.
É o Highway, esse Spark Mandrill e o Storm Eagle no final.
É só essas três, né? São as melhores também.
É. Aí na hora de escolher foi muito difícil, porque tem aquele... Nossa, todos são bom, tio.
Boomer Quang.
É, nossa, o Boomer Quang. Quem conhece a banda chama Arm Cannon, entra no MySpace depois, faz uma versão bem legal do Boomer. Tem outras bandas que fazem do Tio Pinguim também, que agora eu não vou lembrar. Ah, mas na verdade todas as músicas são muito boas. Aquela vinhetinha do Zero é boa pra caralho.
Foda. Quando o Zero morre também.
É, então, eu acho que não tem.
Quando o Zero morre, qual vez?
Nessa primeira aí do Mega Man X, né? Então sobe aí, Spark Mandrill. Pobre compositor, cara. Pobre compositor.
Assim, cara, ele deve ter recebido uma quantia muito boa pra fazer essas músicas pra Mega Man, né, cara? Porque...
É, nessa época Mega Man já era um grande nome, né, cara?
É, foi o primeiro Mega Man X de Super Nintendo,
foi
certo?
O primeiro Mega Man 16 bits, é,
velho. Ah, que chegou com todos aqueles gráficos, o jogo desenho animado e tal. Então deve ter tido um mega esforço pra fazer aquele jogo ser um jogo especial de verdade, sabe? Não só graficamente, mas em todos os outros detalhes também.
Espera. Ok, pode continuar. Ou não, cara, porque, tipo assim, você vê os criadores lá e eles não trabalharam em outros jogos grandes, entendeu?
Ah, é? Que droga.
E uma coisa que eu achei interessante, isso que o Fred falou, cara, Mega Man X foi um dos primeiros jogos de Super Nintendo, né? Lançados mais ou menos na mesma época que Mario World, assim, tal.
É.
E você vê, cara, que a primeira fase, eles usam altos recursos, assim, foda, sabe? Pra te mostrar que aquilo era uma nova geração, que aquele videogame podia fazer coisas absurdas. Tipo, você começa, aí tem um caminhão passando, assim, tipo, como se você estivesse numa rodovia mesmo, os bichos quebram o chão e aí chega uma abelhona assim, tipo, quebra tudo. Vem uma hora lá que vem um robô dirigindo um carro, você destrói o carro e pula no carro e consegue ficar andando. E depois não tem mais, entendeu? Tipo, só na primeira
isso,
fase.
Isso se chama tudo, estratégia, né? E3.
É. Isso se chama estratégia E3. Tipo, vamos mostrar a primeira fase, todo mundo fica babando, depois não tem mais. O gráfico do jogo é excelente e tal, mas essas frescurinhas assim só tem na primeira fase, cara. Acho muito legal.
Tem esse problema cronológico, né, que foi resolvido agora recentemente com o lançamento do Mega Man 9.
Quando lançou o Mega Man X, na verdade, eu acho que tava no 5 ainda, né, cara? O 6 depois...
Tinha saído o 7, eu acho, já. Não, não sei.
Não, não. Foi assim, lançou o 5 pro Nintendinho, depois lançou o X, depois lançou o 6 pro Nintendinho, e depois lançou o 7 pro Super Nintendo, uma coisa muito confusa.
E alguém sabe explicar o porquê de Rockman?
É, versão japonesa, né? Eu não sei falar a verdade. Assim,
cara, mas... eu acho que tem a ver com rock, rock, entendeu? Rock, música.
É, eu acho.
Porque tem a Roll, né? Rock, Roll.
É.
E aí tem Bass. Outras coisas de música. Tem o Bass e o cachorro dele, que é o Treble.
É. Mega Man X5, os chefes têm nome de componentes do Guns N' Roses, né? É, é Axl Rose, Duff McWhalen, Grizzly Slash e por aí vai.
Aí vai.
Eu não sei porque ficou essa coisa de chamar no Ocidente e no Oriente. É diferente, assim, sabe?
Ah, cara, talvez porque aqui no Ocidente as pessoas não iam ter abstração dos japoneses, sabe? Talvez eles fossem relacionar com pedra, sabe? Tipo, homem de pedra.
Talvez fosse. Então, talvez até tivesse algum personagem.
É, sei lá.
Ou talvez ele tava bêbado.
Ou então ele tava bêbado, acho que é o mais provável. Então, por favor, Fred, sua próxima música. Espero que seja a que eu estou pensando.
Cara, você tem 50% de acertar, já que eu só tenho mais duas músicas, né?
Não é lá, então.
Ó, a minha próxima música, ela é composta por Nobu Uematsu.
Uhul!
É, era o que você estava pensando?
Era. Puta que pariu nessa música.
É um nome que vai ser muito recorrente nos casts de músicas, né? Acostume-se com ele. O Jorge já falou, né? Bom, é o compositor da série Final Fantasy, né? Essa música tá presente em Final Fantasy 1 e foi lançada no CD Songs of Final Fantasy 1 e 2, sabe? É um CD que agrupa junto as duas músicas. E tem o CD, o maravilhoso CD The Skies Above, do Black Mages, que também é liderado pelo Nobuo Uematsu.
A banda do Nobuo Uematsu, da qual ele faz parte, inclusive, né?
Sim. É, eu conheci Matthias Cave, na real, pelo The Black Mages, sabe? Eu não fazia ideia da existência dessa música antes e, nossa, eu gostei demais dela. É muito bom mesmo. É um brilhante compositor, essa música muito boa, é muito respeitada pelos fãs clássicos de Final Fantasy, né?
Uhum.
E toca aí.
Sobe o som aí, Matthias Cave, versão do Black Mages. Jogando Final Fantasy 1 recentemente, e Matoya é um mago, sei lá. Você tem que achar um olho de vidro dele pra ele te dar uma poção pra você ressuscitar o rei dos elfos lá e tal, enfim.
Enfim.
É, só que essa é só a primeira vez que toca, porque na verdade quase todo dungeon que não tem monstros toca essa música, entendeu? Então não é Matoya Escape coisa nenhuma.
É Final Fantasy, né, o nome da música. E outra coisa é, como a Square conseguiu encontrar esse cara pra já desde o primeiro Final Fantasy fazer isso, cara?
Pois é, né, cara? Qual a história por trás desse
primeiro
jeito?
Final Fantasy não era uma coisa
que acharam ele bêbado
assim.
Num bar.
É, aquela coisa, é igual o Danny Elfman e Tim Burton, assim, é.
Aham. O compositor da Rare lá, o Dave Wise, os caras encontraram, tipo, numa loja de disco, assim, entendeu?
Ok,
tipo...
isso, os caras são muito bons, velho, pra achar, assim.
Sheb, você gosta do Nobuo Uematsu?
Gosto, sim, só que eu comecei a conhecer mais o trabalho dele mais recentemente, sabe? Eu não joguei o Final Fantasy quando era moleque, assim, no NES, sabe? Eu comecei a jogar no 7, na verdade.
Ah, então... tá, é, não, quase todo mundo começou.
É.
Foi aquele negócio, né, cara, Final Fantasy 7, nossa, que jogo maravilhoso, mas por que 7? Cadê os outros?
Eu lembro de ver, só que assim, como era moleque, era um jogo muito difícil pra mim jogar, assim,
não,
né?
É, não, que nem Zelda, eu odiava Zelda quando era pequeno.
Aí eu ficava assim, nossa senhora, que jogo é esse? Tem que ficar lendo um monte de coisa, não sabe inglês direito, quando aí eu também queria aquele tipo de jogo que você anda e mata, né? Tipo, contra mesmo.
Assim. É, não, quando a gente é criança, a gente quer andar pro lado e apertar o botão de tiro.
Tem que chegar no final da fase, você pode ficar rodando aí, não Não dá, não. Não entendeu o que tá acontecendo.
Isso é coisa japonês.
Mas de qualquer jeito, Final Fantasy é um jogo que merece respeito de todos.
Com certeza.
Assim, principalmente o 7, eu acho que foi um jogo que mudou muito a linguagem do jogo em geral.
Foi exatamente assim. Um dos primeiros jogos a deixar essa linguagem do RPG mais popularizada, né, cara?
Porque... porque antes era tipo, era muito difícil, né? Principalmente pra menino, assim, que precisa muito do apelo visual, assim. Dessa...
O próprio Zelda, você tinha parte de ação, que você controlava a espadinha e tudo mais. Agora, se eu for pegar um
Final Fantasy... no menu, né?
É, exato. Se eu for pegar um Final Fantasy 6, assim...
Atacar, não sei o quê.
E dá pra uma criança jogar, sabe? Ela vai achar aquilo uma merda, entendeu?
Quando eu jogava o Final Fantasy 7 com um amigo meu, a gente não sabia inglês, né, na época e tal. Aí a gente comprou a revista, né, o guia Final Fantasy 7. Então, tipo assim, era um mapa, sabe? A gente fazia o que o guia tava mandando a gente fazer, ó. Agora você vai pra esse lugar e tal, agora você faz isso. Vira a página. Agora você vai encontrar não sei quem, agora você faz isso. Pega isso.
Então, Matheus, por favor, sua próxima música.
Então, quando eu tava lá na quinta série, 99, né, eu ganhei um PlayStation.
Aí vem uma história de vida do Matheus.
Eu ganhei um PlayStation.
50% da quinta série do Matheus vai ser falado aí.
Eu e o Fred tínhamos esse amigo, o Lucas Bauman. Quando eu ganhei meu PlayStation, ele já tinha o dele, ele me indicou uma mulher que morava lá perto da casa da Valdeia que vendia jogo pirata, né, Electra. Era R$5 o jogo, eu achei barato lá comprar. Aí eu voltei de lá com Warcraft 2 e Final Fantasy 8.
Correção, 70% da quinta série do Matheus vai ser falado nesse cast.
92% da quinta
série. Pra caralho, né?
100% das minhas quintas, sexta série e 80% da sétima vão ser falados aqui. Aí você coloca o CD de Final Fantasy assim e logo de cara você já se depara com essa obra-prima das trilhas sonoras aí. Se você jogou Final Fantasy 8 e não conhece essa música pelo nome, com certeza você vai lembrar dela aqui agora, porque não tem como, sabe? Se jogou Final Fantasy 8, conhece essa música, não tem jeito.
Toca aí então.
Libere Fatale.
Palmas. Então, cara, a abertura de Final Fantasy VIII, né? Ela é meio que a Sephiroth de Final Fantasy VIII. Ela também toca depois quando você tá enfrentando a...
A Etea.
Quem já jogou a versão dessa música pra Stepmania?
Não, nunca joguei, não.
Já joguei, já é mato. Caralho.
Que isso, cara?
É mato porque você fica mal empolgado, assim, com a versão orquestral, saca?
No quesito músicas cantadas de Final Fantasy VIII, eu sempre vou preferir Eyes on Me, que é aquela música cantadinha pela Fei Wong, que é uma cantora chinesa muito famosa, composta, obviamente, também pelo Nobuo Uematsu, mas Liberi Fatale é mais marcante, sem dúvida.
Quem puder ir esse ano no Videogames Live, eles devem tocar, né? Quem quiser ver ao vivo, assim, é uma experiência única, assim. No dia que eu fui lá, eu vi um ensaio, assim, coro passando com o Jack Wall regendo com o teclado, assim, foi foda, foi uma coisa de arrepiar mesmo, só de lembrar eu arrepio sozinho.
Já que a gente tá falando de Videogames Live, né, como a gente disse antes, a 8-Bit Instrumental tocou no Videogames Live em 2007, né? E, Sheba, contei então um pouco como é que foi lá e tal.
Foi uma coisa surreal, né? Então, o convite lá surgiu de uma maneira meio estranha, assim. Mandei o link pro profile dele no YouTube, né? Ó, assiste aí, cara.
O Talarico lá, né?
É, o Talarico lá, o Tom Talarico. Aí ele respondeu, ah, legal, vocês são do Brasil, né? O que vocês acham de tocar com a gente, tá? Tá, beleza, faço seu e-mail aí. Ficou por isso, saca? 2 dias antes ele me mandou e-mail, entra no Skype aí que a gente vai conversar. Já tinha desistido, achei que ele nem lembrava mais que eu existia. Eu e meu irmão e mais uns povos iam de carro pra Brasília pra assistir, né? Vou abrir um e-mail aqui antes de viajar. Daí tá lá, ó, entra aí 11 horas no Skype que a gente vai conversar sobre o negócio lá e tal. Eu falei, que bosta, né? Era só 5 minutos pra gente tocar, né? E a gente ia tocar o que não tem na apresentação e que o povo gosta bastante aqui no Brasil. Eu falei, no Brasil, Street Fighter, quem não jogou Street Fighter pode morrer, né? Quem viveu nos anos...
Assim. Obviamente.
Tipo, então a gente tocou o medley de 5 minutos com Metroid e Street Fighter.
O link está aqui embaixo, mais um.
Foi sim, bem foda, porque a gente conheceu o Tom Talarico, Jack Wall, o Martin lá, que é o videogame pianista. Então lá veio a orquestra, tinha um cartão All Access, né? Aquele que eu podia fazer o que eu quiser e onde é que eu quisesse, assim.
Foda,
então, foi bem surreal mesmo.
Por favor, então, Sheva, a sua próxima música aí.
A próxima, né? Vamos voltar ao Metroid, né? Que sempre também tem que ser mencionado aqui. O tema que eu escolhi aqui, a música, é o de batalha, de mini boss. É um dos que eu achei bem marcante no jogo também, que toca várias vezes. Eu acho que é um dos temas de batalha que eu acho mais legais, assim. É muito bem composto, assim, ele é muito tenso.
É, dá essa tensão, né, cara?
É, então, que nem você tá falando. Também tem essa coisa de psicológica, porque, por exemplo, se você desliga o som lá e você mata o chefe fácil, saca? Porque você fica desesperado, né? Com o negócio.
Não, até porque antes dessa música tocar, tem uma música só pra te dar tensão, né, cara?
Já ficar com medo do negócio. Aí vem esse tema, eles usam um tipo de métrica musical, vamos dizer, que é alternada, ela não segue um padrão rítmico assim, né? Ela fica alternando sempre, que dá muito mais ação pra música. Toda hora tá mudando, toda hora o acento é um lugar diferente. Então, quem não toca, quem não é músico, assim, tenta bater o pé enquanto escutar a música, você vai...
Não vai conseguir.
Você não vai conseguir bater o pé escutando a música, porque você tem... Então, isso já dá uma tensão muito grande. Também esse tipo de ostinato que ele usa, assim, que é... Ostinato é uma célula pequena que se repete, que tipo... E fica repetindo isso, sabe?
Então, sobe a música.
Tema que vai sair no nosso próximo CD também, que a gente vai gravar um medley de Metroid. Tá gravando, acabou de gravar a bateria ontem quase, falta só essa música, porque ela é um compasso muito difícil. Aí a gente falou, não, véio, semana que vem a gente grava só essa, porque vai dar mais trabalho aqui. A gente vai gravar o tema principal, aquele title, né, depois o tema do Samus, né, que é o tema do Super Metroid, o Brinstar, Maridia, e esse tema de mini boss aí, com aquele pequeno trecho de pré-chefe, assim. Esse é um tipo de de tratamento, assim, da música no videogame que é mais psicológico, né?
Ah, é, com certeza.
Do que pra locação, porque ele te deixa muito tenso e até atrapalha você jogar, assim. Você fica... se desligar o som, você mata facinho o chefe.
É um jogo meio agressivo, né, cara? Assim, o visual dele, as músicas,
ele é denso
e tal.
Demais.
O Mother Brain, o último chefe, é um cérebro, certo?
Uhum.
É, não deveria ser fácil, sei lá, vencer um cérebro, não? Porque, sabe, um cérebro exposto.
É, assim, joga então... chocolate nele que.
É, mas ele não é um brain, ele é o Mother Brain.
É o Mother Brain, né, velho?
Então eu vou lá em minha terceira música aqui. Eu vou mudar ela agora, nesse momento, não é mais essa que eu tinha colocado antes.
Ah, pode isso?
Uai, meu filho, eu tô afim de mudar.
Eu vou falar do Kid Chameleon então, hein?
E eu vou pegar uma música de um jogo que eu estou conhecendo agora, na época do nosso primeiro programa musical. Alguém me indicou a trilha do jogo Wild Arms, que é um RPG pra PlayStation 1, um RPG western, assim, né? É, Velho Oeste e tal. E daí eu peguei a trilha sonora. Tem uma música que eu tô ouvindo sem parar desde semana passada, que se chama Town, simplesmente Town. É o tema que toca na cidadezinha. Por causa dessa música, eu peguei o jogo pra jogar, estou jogando.
Cara, eu achava cara... que era um saco, velho. Deixa eu falar a verdade. Eu era criança, eu tava naquela fase, sabe, que era pular e dar tiro. Era um saco, velho. Era RPG e eu não entendia nada. E eu sempre começava o jogo de novo. E aconteciam coisas que não era pra acontecer. Eu ficava preso e pronto. Aí uma semana depois eu tentava começar de novo. Nunca progredi nele. Tem raiva dele, velho.
Se vocês tiverem reparado, assim, na trilha sonora do podcast dessas últimas semanas, eu incluí essa música em quase todos, cara, porque ela é muito boa. Cara, eu... Cara, não, sem palavras, toca essa música.
É, mais uma vez, eu acho que tem a ligação com, tipo, a sonora do Ennio Morricone, sabe?
Aquela música. Com certeza.
É, e também com a coisa meio andina, assim, também, né?
Pois é, não, é instrumento de índio mesmo,
é,
né?
É, então, essa coisa meio...
Mas, cara, essa música não sai da minha cabeça, tem as duas semanas já, então eu tive que colocar ela aqui, porque ela é muito boa.
Aquela música, tem o de The Good, The Bad and The Ugly, ela cheira a faroeste, velho.
É, então, o cara é maior mestre, né, velho? Como é que o cara fez aquilo? Ele tipo, criou o som do velho.
É, exato.
É foda.
Então, Fred, por favor, sua próxima e última música.
Bom, nós já fizemos um cast, né, sobre a série Soul Calibur.
Há algumas semanas atrás aí.
É, já falamos, né, que tem uma trilha sonora muito boa, né, principalmente o Soul Calibur e o Soul Calibur 2. Eu vou escolher como próximo música a Healing Winds de Soul Calibur 2.
Não é a Healing Winds, Healing Winds Reprise.
Reprise, é, de Soul Calibur 2. É, essa música é desgraçadamente boa e foi composta pelo Junichi Nakatsuru, né. Na real, eu só conheço essa trilha sonora de Soul Calibur 2, né, que ele compôs, mas ele parece um bom compositor. Eu queria ouvir mais coisas dele depois, mas enfim. É, toca aí. Toca aí.
cara. Te falar, viu?
Ó, oh, cara, fortes emoções.
Vou chorar, oh, já.
Sabe, chorando, oh, nem aqui, fala, velho. Sabe qual que é o grande lance dessa música, cara? Eu acho que depois que você já tá jogando Soul Calibur, sei lá, 30 horas seguidas, você ouve essa música, cara, dá muito esse tom épico, assim, tipo, sei lá, depois de uma batalha, essa coisa toda de honra, vem muito na hora, assim, cara, que eu ouço essa música. Sabe, é muito boa. Eu acho que
essa música, ela vai crescendo, velho. E, tipo, quando ela chega no final, é, você fica, tipo, puta que pariu! Entendeu?
É isso mesmo. É isso mesmo, cara.
Eu, cara, acho essa música muito foda. O Matheus tá vivo ainda, Matheus?
Não, eu tô debaixo da copa.
O Matheus ficou deprimido com a Hayley Mills.
É. Eu troquei minha música, tá?
Sim, espero que seja pra uma melhor. Então, por favor, Matheus, sua próxima música.
Essa música aí que acabou de tocar me lembrou da minha próxima música, que também é do Sonic 2. E, tipo assim, eu nem lembro mais o nome da fase, mas a música é tão marcante que eu lembro da fase pela música, sabe? Aquela fase antes de você entrar na nave lá do chefe, que você tá no avião matando os bichinhos, sabe? Aquela fase.
É, inclusive, a gente tocou ela num cast passado aí, né, Fred? Sim. Ela é realmente excelente. Então, toca aí, né? Todo mundo mudando suas músicas. Daqui a pouco o chefe vai vir com uma do Calypso. Mas então, toca aí Sky Chase Sonic 2.
Acho que uma coisa legal dela é que a fase mais diferente, né, do Sonic 2, assim, porque as outras é aquele estilo, né, correr, tipo, corre debaixo d'água, corre na indústria, corre na grama, corre de cabeça pra baixo, enfim. Mas nessa, você voa, sabe, é uma jogabilidade completamente diferente em Sonic, e ela tem uma música muito diferente das outras também, sabe?
É.
Então, cara, ela marca...
Sim, uma coisa forte, mais tranquila, mais lenta, né, pra cadenciar a jogabilidade da fase, que é mais devagar.
Exato. É a música, tipo, meio que assim, calmaria antes da tempestade, porque depois dessa vem as Wing Fortress, depois o último chefe, Death Egg, com o Robotnik e o Mecha Sonic.
Ô, que desgraça de chefe, é tomar no cu.
Era muito difícil, cara.
Eu tinha medo dos olhos dele, cara. Nossa. E o pior é que você chegava lá sem moedas, não era?
Não, na verdade você chegava com os anéis da outra fase, mas aí se morresse, você ressuscitava sem.
Uh-huh. É. E, cara, era horror, porque você ficava sem moedas em Sonic, você sentia, assim, extremamente desprotegido,
tipo,
né,
você sente pelado sem moedas em Sonic, sabe?
É igual o cara do Ghost and Ghost, né?
Exato. O Ghost and Ghost levou isso pro literal, né, cara? Você fica realmente pelado. E agora o Rodrigo vai nos falar a última música dele.
É, agora mudando um pouco, eu só escolhi velharias, né, até agora. Aí eu vou pular pra uma coisa mais recente, que é o BioShock aí. É um jogo que eu joguei mês passado, assim, e eu achei muito interessante, assim, a proposta do
cara,
jogo.
Cara, eu quero te fazer uma pergunta. Você zerou o BioShock?
Zerei, no versão...
Ô, véi, eu te dou moral, cara. Eu não consigo jogar aquele jogo, cara. Eu tenho medo, véi.
Eu zerei matando a Zero Sister, né?
Eu tô matando também, só que, cara, eu me cago de medo daquele jogo.
Por isso que é um jogo foda, assim. O compositor é um cara americano, né? Gary Shiman. Porque até agora a gente falou de compositores basicamente japoneses, né?
A maioria foi japonesa.
Então tem toda essa coisa, até no videogame tem essa luta do Ocidente e Oriente, assim. Ah. Poucos compositores americanos conseguem se destacar, que foi o caso do cara que faz o Medal of Honor lá pro PlayStation, que faz... Ele acabou fazendo trilha sonora pra filme, agora fez os Incríveis, muitos filmes da Pixar.
O Michael Jackson.
Michael Jackson, né? Esse cara aí. E esses caras, geralmente, eles exploram mais a tradição americana ou europeia, erudita, né? E a música desse jogo, ela é muito tensa mesmo. O cara usa até elementos de música erudita contemporânea, que é um tipo de composição chamado dodecafonismo, que não tem tom a música. E,
ah, sei.
E é um tipo de escrita musical bem esquisita, assim, pra quem não tá acostumado com o tipo da sonoridade, tem choque, assim, vamos dizer, né?
BioShock.
É BioShock em geral, né? Então, o jogo eu achei muito, muito, muito foda, assim, porque ele tem esse apelo cinematográfico muito grande, assim,
Estou jogando esse jogo há, sei lá, 4, 5 meses. E eu acho que eu tô chegando perto do final só agora, sabe? Porque eu não consigo jogar mais de 5 minutos direto.
Tem um vídeo de um cara zerando BioShock usando a chave de fenda no último chefe.
Chave inglesa,
tem
né?
jeito não, velho. Chega lá, não tem como, cara.
Ah, cara, tem um cara que zerou Soul Calibur 2 no Master, que é o modo mais difícil, usando um controle pra jogo de pesca, sabe? Aquele
anzol. Não tem jeito.
Isso eu não lembro das histórias vocês me contando, velho. Pô, eu não acredito nisso, velho.
Tem condição isso, não.
É, o legal de BioShock é que ele é agressivo, assim, em todos os sentidos que eles conseguem alcançar em um jogo, né, cara? Porque não só o ambiente, a trilha sonora e as criaturas, as coisas que estão externas a você, mas também até as coisas que te ajudam, tipo, seus poderes, eles são muito agressivos, sabe?
Eu acho que
gelo, corta sua pele, sabe? Você usa o fogo, sua mão queima e tal, sabe? É tudo agressivo naquele jogo, velho.
Então sobe a música aí, Welcome to Rapture.
Cara, muito cinematográfico essa música.
Também usa um pouco de outras músicas, né? Outras faixas, um pouco de música aleatória e música concreta. Também usa estilos do final do romantismo, do século XIX, assim. E que dá uma distinção, assim, desse meio retrofuturista, assim, sabe? Porque que é muito...
Eu não tenho essa perspicácia pra dizer nisso, não.
É.
Então, vamos aproveitar que ele tá... demonstrando seu conhecimento musical. Vamos falar um pouco então da 8-bit instrumental, né, cara?
Uhum.
Bate bola, jogo rápido, mentira.
Ping pong, cor, comida.
Frase, sonho.
É.
Ó, velho, sonho é o pior, velho. É nojento, velho.
Você conheceu o pessoal na faculdade. É faculdade de música, no caso?
É, o guitarrista fazia comigo, né? A gente entrou quase junto e o baterista ainda tá lá, coitado. Ele é um. Uhum. Ele já é patente da universidade já.
Você já formou então?
É, eu formei esse semestre agora.
Ó, cara, parabéns.
Ó, a professora pediu pra gente escrever um texto sobre nosso envolvimento com música, assim, né? Uhum. Aí eu falei, que meu envolvimento com música começou quando eu era moleque, jogava videogame, né? E aí o André tava na sala e ele falou, né? A gente começou a trocar ideia, eu fiz uns arranjos pra duo de violão, a gente tocava nos corredores lá e tal. Uhum. E aí que eu falei, né, antes, né? Daí surgiu o esquema pra tocar.
Então, vocês têm algum show marcado aí?
Então, pra tocar aqui na cidade, né? Num bar que chama Vinil, dia 5 agora. É, quem mora em Uberlândia estiver vendo até lá.
Algum ouvinte de Uberlândia, né?
Estão mais preocupados agora em tenta gravar esse vídeo.
Alguma chance de vocês aparecerem em BH?
Tem muito contato por internet com o Abreu, né? Do Abreu Project. Daí, que também faz os arranjos bem legais, que eu acho que é um dos caras mais legais aqui do Brasil, assim.
Você lembra, Fred? A gente viu o show dele.
Foi o bom ou foi o ruim?
Foi bom.
Ah, então é bom, é muito bom mesmo.
Então eu converso com ele pra gente tentar fazer alguma coisa, né? Ele vir aqui ou a gente aí algum dia fazer um show junto, alguma coisa assim.
Você tem algum plano, assim, de fazer um projeto sobre músicas mais atuais de videogames?
É, então, como eu falei, o Cult Game, né, que eu tô fazendo, tem mais ou menos essa proposta de fazer isso, mas...
De repente tem como você disponibilizar um vídeo de vocês tocando alguma música do Mario pra mostrar pra Nintendo, assim, pra eles tomarem vergonha na cara e verem, sabe, como que toca a música do Mario.
O Emílio que acha uma boa,
hein? Ah, tem, tem, né?
A gente manda o link lá,
Beleza. André, vou mandar aí, cara. Vou dar
vamos mandar. miyamoto@hotmail.com.
É Ryu ou Ken?
Ryu ou Ken?
Lógico que é o Ryu. Ken é uma bicha, louco.
Ah, cara, que isso?
Não,
cara.
É isso aí, cara. Tem que ser assim. É isso aí, velho. Ryu, Ryu comanda.
Ryu detona, filho. Ryu detona. O Ryu é um mendigo, velho. Anda com a roupa rasgada, descalço. Dando porrada.
É mesmo.
Cara, valeu demais pela participação. Valeu.
De boa.
Então é isso aí, né?
É isso aí. Vamos embora.
Valeu, cara. Não deixe de mandar seus e-mails, comentários, falando o que vocês acharam da nossa seleção e dizendo quais são suas músicas favoritas também. E é o seguinte, na próxima edição do Gamescore, uma música sugerida para um ouvinte será tocada e creditada a ele. Inclusive, se o ouvinte quiser mandar uma mensagem de voz, né, pedindo a música e tudo mais, a gente vai tocar. E eu acho que é isso, né? Até semana que vem, a gente se vê quarta-feira no Download News e Game Over.
Adeus, pai. Ó, oh, você não falou uma parte pra escutar a música, né?
Ah, eu ponho lá na edição.
É, né? Tô de boa, então.
Meu filho, a edição faz milagre. Mal sabe os ouvintes que a gente tá conversando aqui sobre balé clássico. Depois, na edição, que eu vou reorganizar palavra por palavra e transformar isso num podcast sobre música, de games. E é assim. É, tem que ser espontâneo, assim, ó. Toca a música aí! Aí a gente finge que escuta, entendeu? Bom, mó legal, hein? Tem que ter reação. Agora a sua reação aí, ó. Vai, dar uma reação pra
nossa, vou fazer um corre puro, sabe? Tipo, no 3, 1, 2, 3, ó. Era pra ser um coro, né? Mas tudo bem.
Enfim.